A dívida nacional é uma ilusão perigosa. Mensagem para todos os portugueses, por Rui Alexandre, terça-feira, 29 de março de 2022. Diz-se muito que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Porém, também não significa que tenha sido nisto que a população votou. As repúblicas tornam-se a pior forma de governo quando se tornam indistinguíveis daquilo que se pretendia evitar, uma forma de governo mais ou menos autocrático. Parafraseando Benjamin Franklin, um povo disposto a trocar a sua liberdade por segurança temporária merece nenhuma delas, e acabará perdendo ambas. E só homens e mulheres virtuosos são capazes de liberdade. Quanto mais as nações se tornam corruptas e viciadas, mais necessidade têm de senhores. As crises são isso mesmo, uma oportunidade para desafiar os direitos naturais ou primários, a vida, a liberdade, a propriedade e a busca pela felicidade. A crescente sucessão de crises leva-nos à iminência da aplicação do princípio da propriedade económica, onde não interessa quem é o proprietário legal nominal, apenas a pessoa singular ou coletiva com poderes de utilização e controle do bem ou serviço. É uma maneira de expropriar na secretaria exatamente o mesmo que foi feito há décadas com os certificados de nascimento de todos nós. É uma falácia perfeita de apropriação ilegal e ilegítima que elimina a busca da causa contratual e logo elimina a verdade contratual. Segundo Arlino Manuel Caldeira, o autor do livro Escravos em Portugal, Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura com o decreto publicado em 1761 pelo Marquês de Pombal, onde foi proibida a constituição de novos escravos. Em 1763, a Lei do Ventre Livre determinava como livres todos os escravos cuja bisavó já era escrava. Ainda assim, a última escrava portuguesa do Império morreu em Lisboa, na década de 1930. Nos territórios sob administração portuguesa, a escravatura só foi oficialmente proibida em 1869. Porém, o século XX trouxe uma modificação da condição de servidão e do conceito de trabalho forçado. Direitos naturais transformaram-se cada vez mais em direitos sociais ou fundamentais, na forma de privilégios e promessas. A percepção de segurança criou uma população distraída com as aparências de direitos adquiridos. Estamos agora com um parlamento de maioria absoluta do Partido Socialista, votado por cidadãos que pouco saberão o que é o socialismo, podia ter ganho outro partido qualquer. Aquilo em que a população votou foi na manutenção dos direitos adquiridos e das promessas. Hoje começa a 15ª legislatura. Os ecos de alterações à Constituição da República deviam lançar o alarme na população. Após 2 anos de desmandos e desrespeito, devia ser óbvio que algo nos invadiu e não me refiro à pandemia. Até 2024, está prevista a rendição da Constituição da República Portuguesa à Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, que nos seus artigos 20, 21 e 22 vem normalizar uma ditadura sanitária e uma cultura de emergências. O alvo são os direitos naturais e o que resta da soberania de Portugal. A estandardização do Regulamento Sanitário Internacional, que estabelece normas e regula comportamentos, será uma forma de governo mundial. Esta estandardização será um atentado à vida, através da subversão de protocolos médicos e do subvertido código alimentar. Um atentado à liberdade, com várias formas de confinamento e empobrecimento. Um atentado à propriedade privada, com a aplicação do princípio da propriedade económica e, por consequência, um atentado à busca da felicidade, que, por agora, se prevê ministrada à distância e sobre controle de algoritmos e frequências. A lei das pessoas, do corpo humano e dos seus produtos tendem a tornar-se objetos comerciais, dentro de conceitos de bioética sem ética nem respeito pelo corpo humano. Mas façamos uma perspectiva histórica rápida para entender como chegamos a esta encruzilhada. O 25 de Abril foi pouco mais do que uma alteração da aparência. E hoje é o ato de comemoração anual mais hipócrita de todos. Chegamos ao ponto onde os defuntos também votam nas eleições e um sistema de partidos que é parte do problema que afirma estar a resolver. Esta farsa política é um jogo de promessas de atores numa novela, cujas regras do jogo estão viciadas e mude o que mudar, tudo permanecerá na mesma. Porquê? Perguntam vocês. Na realidade, o espaço público, a coisa pública, a República, foi privatizada. A dívida da República transportou-nos para um governo privado e uma administração central que é o sistema de gestão dos nossos credores internacionais. O sistema partidário é o sintoma da transformação de nacionais portugueses em cidadãos portugueses. Aqueles que são representados no governo por serem devedores. E teremos perdido, assim, o nosso estatuto político. Este regime dentro da República chama-se democracia. Democracia é mais do que uma ditadura da maioria. Na realidade, é o regime onde os cidadãos têm a aparência de escolherem os seus representantes, com a segurança das políticas desenvolvidas serem fatalmente aquelas que já estão previamente decididas pelos credores internacionais. Os políticos são hoje meros vendedores de ilusões. Desde a alteração da Constituição de 1933, que estamos oficialmente sob lei marcial, o espaço público está tomado pela jurisdição comercial privada. Os tais banqueiros que controlam o mundo através da licença de emissão privada de moeda, o sistema de usura baseado nos conhecidos bancos centrais. A corrupção como motor da sociedade política, junto com a enorme traição dos intelectuais, gerou a encruzilhada em que vivemos hoje. A nossa liberdade reside em regressar a um governo público. A criação de moeda e o espaço público têm de voltar a ser públicos. Mas para que isso possa ser realizado, é preciso entender a história tão pouco conhecida dos últimos 150 anos. Tudo começou com a Lei Marcial de 1862, durante a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Esta lei marcial nunca chegou a ser revogada. A Proclamação Internacional de Paz só foi assinada recentemente, a 1 de agosto de 2021, por James Clinton Belcher, chefe de Estado do Governo Público dos Estados da América, fazendo negócios como os Estados Unidos da América. Por esta altura devem estar a perguntar-se, mas então, o presidente dos Estados Unidos da América não é o Joe Biden? Bem, o Joe Biden é a face visível do governo privado dos Estados Unidos da América, tal como o Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente da República do governo privado do Estado português, cujas figuras elegemos recentemente e irão tomar posse no Parlamento da Assembleia da República para mais uma legislatura. Hoje. Como todas as guerras, a Guerra Civil Americana precisou de um sistema de financiamento. O problema foi ele acabar corrompido e abusado. Naquela que era ainda então uma nação muito jovem. Os americanos rejeitavam a guerra e Abraham Lincoln precisava de encontrar um modo de a financiar. Antes do desenvolvimento do sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, a solução foi emitir moeda como investimento, uma prática de usura para reunir o financiamento necessário para a guerra. Assim, colocaram-se à venda obrigações do Tesouro com uma maturidade de 10 e 40 anos e um determinado juro a ser pago em ouro. Esta foi a base do papel moeda de emergência, cujo verso foi imprimido em verde, Daí o seu nome Costas Verdes ou Greenbacks, da década de 1860. Atingida a maturidade, as obrigações do Tesouro foram pagas com as mesmas notas verdes que tinham ajudado a financiar. E os juros em ouro nunca foram pagos. A quebra dessa promessa marcou a história. Foi neste momento que a ideia do financiamento voluntário do governo morreu. Com base na mesma ideia, começou o negócio das obrigações do trabalho, labor bonds. Em lugar das pessoas comprarem a obrigação, financiando assim o governo, instituíram o recrutamento obrigatório do trabalho, chamando-lhe o formulário 1040, referindo-se aos anos de maturidade, com o qual as pessoas compravam obrigações do Tesouro, que na verdade eram um documento informal de uma dívida perante a Reserva Federal. E diferem da nota promissória por não serem negociáveis nem definirem os termos de reembolso. O valor da emissão de papel moeda da Reserva Federal era e é ilegal, por assentar no saque e na escravização da população. O papel moeda da Reserva Federal é uma moeda especulativa. São notas promissórias especulativas. O legítimo dólar americano é prata. Ao nível internacional, entre Estados e nações, as dívidas saldam-se em ouro e ou prata, porém também em bens, produtos e matérias-primas. O papel moeda da Reserva Federal é uma moeda doméstica do território britânico dos Estados Unidos, suportada por saque e o valor do trabalho escravo, referido também genericamente como dinheiro de sangue, ao cobrir isso um conjunto paralelo de atividades ilícitas e ilegais muito mais vasto. Agora que estamos diante da queda iminente do sistema económico ou financeiro baseado precisamente no dólar da Reserva Federal, podemos finalmente entender que, além de ser uma moeda britânica, está assente no trabalho das populações e nas promessas do contrato social. Da mesma forma que no início, os juros das obrigações de Tesouro não foram pagos em ouro. Também agora e novamente, as promessas de beneficiários e pensões estão destinadas a falhar. Compreendem a lógica da necessidade de eliminar os beneficiários e transhumanizar os sobreviventes e marcar desde já todos os nascimentos com nanotecnologia? Estamos diante da maior fraude da história, junto com o maior crime jamais perpetrado. Mas regressemos à nossa perspectiva histórica. A nota de Reserva Federal era uma moeda doméstica. Então qual o sentido de estar a ser usada nos mercados internacionais? A nota de Reserva Federal foi emitida assente no património dos cidadãos dos Estados Unidos, militares e seus dependentes, e na condição de servidão contratada. Os escravos negros das plantações do Sul, supostamente libertados pela Guerra Civil, foram, na realidade, apreendidos como gado humano, transformados em cidadãos dos Estados Unidos, sob a 14ª Emenda, e desde o início taxados pelo seu trabalho como rendimento federal, em nome do governo territorial britânico. E assim, na realidade, novamente escravizados, agora na qualidade de servidores públicos. E se por um lado a escravatura privada foi abolida, e um homem não pode ser dono de outro homem, a escravatura pública continuou a ser permitida e os seus números aumentados, até ao ponto em que o governo teve de criar o argumento da servidão voluntária, alegando a existência de um acordo consensual. Isto foi admitido pelo secretário do Tesouro
Jacob Joseph Lew
em abril de 2014. Numa entrevista que deu ao jornal USA Today. Foi assim que morreu a gênese organizativa de um governo público e legítimo, o grande projeto de liberdade da nova nação no continente norte-americano. Este modelo foi exportado para todo o mundo e é sobre ele que todos os países funcionam. Os países foram incorporados na empresa corrupta que é o império da grande empresa da coroa britânica. Porém, o rei da Inglaterra foi sempre um rei sem terra, pois o seu papel era apenas de supervisor das terras concedidas pelo papado. Essa foi outra razão para a coroa inglesa se tornar um império marítimo. Uma jurisdição hostil, de guerra, pirataria, mentira e corrupção. Diz-se satânico ao prosperar com a inversão da realidade. Agora podem entender porque começaram a desaparecer as monarquias após a Revolução Francesa e Americana, fosse através de assassinatos ou guerras. As monarquias que sobraram existem por estarem ligadas de algum modo ao negócio da coroa britânica. E também se dispensam posteriores explicações do porquê de Henry Kissinger, Colin Powell, George Bush pai terem recebido o título de cavaleiros pela coroa britânica, o prémio por traição aos americanos. Vejamos agora como ocorreu a expansão desta fraude pelo mundo através das duas grandes guerras mundiais. Foi decretada a lei marcial em 1862, durante a Guerra Civil Americana. Em 1863, o Código de Liber estabeleceu a relação entre os civis e os militares. Em 1867, a Lei de Reconstrução Militar organizou os Estados americanos em distritos militares e começou com os Estados do Sul da América que perderam a Guerra Civil. Em 1899, teve lugar a primeira Convenção de Haia, onde se definiram regras para a guerra na terra sob jurisdição marítima. E definiu-se a natureza do beligerante como a população que toma armas contra a força invasora. Em 1907, teve lugar a segunda Convenção de Haia, que levou à criação de tratados multilaterais sobre conduta de guerra, desarmamento, lei de guerra e crimes de guerra, bem como as condições de estabelecimento de jurisdição marítima sobre territórios em terra. O Código Liber foi adotado como global e tornado lei internacional. Estes foram os preparativos para a Primeira Guerra Mundial. Em Portugal, em 1908, dá-se o regicídio e o fim da monarquia. Em 1910, implanta-se a República em Portugal, agente de um governo legal de ocupação estrangeira. Em 1911, dá-se a Revolução Chinesa. E em 1917, a Revolução Russa. Tal como fora decidido em 1907, na segunda Convenção de Haia, as populações locais tornavam-se o inimigo e passaram a ser considerados possíveis beligerantes. No Ocidente instalou-se o parlamentarismo representativo com base no tipo britânico. E em Portugal, o Estado foi transformado numa empresa cotada na Bolsa, aplicando o mesmo mecanismo exportado da América sob jurisdição marítima britânica. A população passou à qualidade de servidores públicos, a forma de escravatura pública normalizada pelo argumento da servidão voluntária. E tal facto continua ignorado por 99,99% dos portugueses. A saber, os 5 deveres de gozo de um ocupante militar, segundo a segunda Convenção da Haia, artigo 55, são: dever número 1, a emissão de recibos por pessoas e bens tomados. Foi por isso que passaram a ser emitidos certificados de nascimento ou cédulas pessoais. Decreto número 9591, de 14 de abril de 1924. A população foi assim raptada no papel e as propriedades e outros bens passaram a garantias de dívida. Dever número 2. A manutenção de um inventário de todas as pessoas e bens tomados. E assim nasceu a burocracia do sistema administrativo do Estado. Dever número 3. A manutenção do valor do capital de todas as coisas ficaram às custas das pessoas tomadas através de impostos. Os portugueses passaram a pagar pela sua própria servidão. Dever número 4. A multiplicação de taxas, licenças e impostos, a dívida nacional e os seus juros usurários. Tudo estava proibido sob lei marcial, por isso, para tudo era preciso uma licença. Dever número 5. Reformar a propriedade após o fim do usufruto. Com a criação do sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, em 1913, o dólar, o tal de versus de costas verdes, tornou-se cada vez mais um argumento militar privado que usaria os Estados Unidos como base de recrutamento para o braço militar do Império Financeiro Britânico. A Grande Depressão Americana abriu a porta para a internacionalização do controle bancário pelos bancos centrais, com o Conselho da Reserva Federal em 1933. O mesmo ano em que a República Portuguesa fez uma revisão da Constituição. O mundo foi dividido em distritos militares e deu-se uma invasão do direito comercial anglo-saxónico, um sistema utilitarista, predatório e de dominação, e a população de todos os países tornou-se a garantia das insolvências, recorrendo-se aos referidos 5 deveres de usufruto do ocupante militar. O governo do mundo foi privatizado e, sobre o mastro de todas as bandeiras nacionais, foi colocada uma lança mais ou menos estilizada para simbolizar a condição de ocupação de cada país. A Segunda Guerra Mundial serviu para expandir o domínio económico e cultural dos Estados Unidos da América incorporados. A alta finança expandiu o seu domínio do sistema de bancos centrais e as instituições internacionais como o FMI, o ONU, o Banco Mundial. O campo de batalha estendeu-se a todo o planeta. Em todos os sentidos do termo, o território e a população tornaram-se o laboratório, o recurso e o adversário. O cidadão foi reduzido à condição de beligerante, toda a resistência local considerada terrorismo doméstico. À ocupação financeira ou militar invisível. Enganados pelas FIAs, as forças de segurança e os militares juram bandeira à bandeira do inimigo. Os países e as suas forças vivas foram silenciados através da imposição de uma dívida nacional. O sistema partidário, a administração central e o sistema judicial ficaram sob estreita influência de sociedades secretas para a manutenção do segredo e a seleção do pessoal-chave. As ordens profissionais são um registro de acreditação britânico, a licença para o exercício das referidas profissões, assim assegurando o controle e fidelidade em setor-chave na sociedade. O sistema partidário e sindicatos asseguraram a ilusão de representação direta e a dialética necessária. Nos tribunais, o cidadão é sempre acusado com base na mera presunção, cujo objetivo é obter o máximo de taxação e repressão. A dívida nacional. Enquanto o governo privado do mundo mantém um estado de exceção com o medo da pandemia, tentando gerar uma terceira guerra mundial para esconder o colapso do sistema do dólar da Reserva Federal, o legítimo governo público americano lança a Declaração Internacional e Pública de Posse por Direito, assinada pelo mesmo James Clinton Belcher, chefe de Estado para os Estados Unidos da América, e Ana Maria Reitzinger, a fiduciária para os Estados Unidos da América, datado de 23 de março do ano de 2022. Aqui se declara a falência e dissolução da empresa Estados Unidos da América incorporada pelo governo privado territorial britânico, por detrás do dólar da Reserva Federal, reclamando todos os direitos, interesses, bens e títulos físicos, reivindicações e posses dos Estados Unidos incorporados, e as suas franquias e derivados, e todos os direitos semelhantes, interesses, bens e títulos físicos, créditos e posses incorporadas, e as suas franquias e derivados, ambos insolventes incorporados e devedores estrangeiros, para devolverem à propriedade e posse dos Estados Unidos, do Governo Nacional Americano, dos Estados Unidos da América, da Federação de Estados Não Incorporados, que são os criadores prioritários destas empresas nas suas respectivas jurisdições. O nosso governo e o Parlamento legais tomam posse hoje, dia 29 de março de 2022. Representam o governo privado britânico, que acaba de ser declarado falido pelo governo público dos Estados Unidos da América. A suposta dívida nacional regressa aos seus criadores na hora em que os portugueses criarem o seu governo público legítimo, à imagem do que os Estados americanos fizeram. Para cancelar a dívida e a continuação da atividade fraudulenta e criminosa, exige-se organização e ação dos portugueses para restaurar o nosso poder sobre o nosso país, assente na nossa nacionalidade, em lugar da nossa cidadania. De outro modo, o sistema não pode ser reiniciado. Se nada fizermos, continuando com a nossa cidadania, a tal servidão voluntária, seremos entregues como gado pelo governo legal que toma posse hoje. Entregues à Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, a entrar em vigor em 2024. As alterações previstas à nossa Carta Constitucional tencionam corrompê-la de vez. A Organização das Nações Unidas, ONU, e a OMS são organizações supranacionais que representam e centralizam o poder do governo mundial privado britânico. Tudo isto são empresas utilitaristas e predatórias, cujo objetivo é a dominação. Estes dois anos de pandemia foram uma amostra envergonhada do futuro tirânico e desumano que nos espera. A escolha é entre liberdade ou a fusão do nosso corpo com tecnologia, pela qual seremos controlados remotamente por inteligência artificial. A escolha é Deus ou a besta. Isto é um evento espiritual. O ocupante e as suas instituições estão falidas por terem agido em fraude. Os portugueses serão os seus credores prioritários e não as suas garantias. Não existe qualquer dívida nacional nem juros. A partir do momento em que se constitua um governo público legítimo e se constitua um banco público ilegítimo, onde voltaremos a poder emitir moeda pública? A União Europeia constituiu apenas mais um ato nulo do governo privado ou legal de Portugal. O nosso crédito já foi reivindicado pela Ana Maria Reitzinger, a fiduciária para os Estados Unidos da América. Cabe à nação portuguesa organizar-se de modo a aceder ao crédito. Esqueçam os órgãos mediáticos de desinformação em massa. Ana Maria Reitzinger, fiduciária para os Estados Unidos da América, já reivindicou para o mundo a integridade das quatro contas patrimoniais do mundo, a saber, a conta egípcia, grega e ibérica, a americana, a asiática e a russo-prussiana ou euroasiática, que está calculada em qualquer coisa como 10 bilhões de toneladas métricas de ouro. O conteúdo da conta prussiana foi depositado no Banco de Inglaterra antes do início da Primeira Guerra Mundial. Para que os Rothschilds reivindicassem este ouro por abandono, semearam a suposta revolta popular na Rússia com mercenários estrangeiros que mataram o czar. Isto foi o que aconteceu e ficou na história como a Revolução Russa de 1917. Os Rothschilds já estavam no negócio dos despojos de guerra, através das suas equipas de extratores de dentes, de outros materiais valiosos, móveis dos defuntos. Tal como Hitler fez nos campos de concentração nazis. Em momento algum poderemos crer que estas poucas grandes famílias de banqueiros hesitarão em perpetrar as condições de um genocídio mundial para o derradeiro golpe. A posse absoluta do património do mundo inclui os seres vivos. Estas pilhas de património herdado são capazes de suprir a totalidade das necessidades das populações da Terra. À corrente data, a Ana Maria Reitzinger já reivindicou o património de conta americana, da conta egípcio-greco-ibérica e uma boa parte da conta asiática, ou seja, cerca de 80% do património mundial está sob o seu controle, em valor excedendo os 80 bilhões de toneladas métricas de ouro. Tudo isto faz parte do contrato fiduciário natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas também os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de pôr um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.